Você está ouvindo Eu Não Acredito!
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas, da LG e também do André de Oliveira Rus.
E se você quiser fazer como o André e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Eu não acredito que qualquer pessoa pode usar a improvisação para tornar sua vida melhor. Sim, mas a gente não tá falando do famoso jeitinho brasileiro de tentar resolver os problemas do jeito que dá, quase sempre de última hora. O improviso aqui é coisa séria, é diversão pura, mas tem seriedade também, ao menos quanto à preparação para saber improvisar. Sabe aqueles jogos de improvisação que, em meados dos anos 2000, começaram a levar milhares de pessoas a teatros cada vez mais lotados? É dessa improvisação que vamos falar. Jogando no Quintal, Companhia Barbichas de Humor, tudo improviso, quinta categoria. Certamente você já deve ter visto os jogos de improvisação desses grupos no YouTube, na TV ou mesmo pessoalmente. Deve ter visto aquele bando de gente meio doida improvisando com os temas mais improváveis e de um jeito que, de tão bom, até parece ensaiado. Mas não é. É improviso mesmo. O que você possivelmente não sabe é que, para ser legal do jeito que é preciso bastante preparação. É preciso muita compreensão sobre a importância da entrega e de dizer sim àquilo que o momento presente traz para quem se lança ao desafio do improviso. Com o tempo, os improvisadores profissionais começaram a perceber que muitas das técnicas que são usadas nesse tipo de teatro podem ser adotadas por qualquer pessoa em quase todas as situações. De publicitários a donas de casa, de engenheiras a professores. Muita gente que fez aulas de improvisação começou a relatar incríveis transformações que o improviso trouxe para suas realidades. E foi assim que os cursos sobre técnicas de improvisação começaram a apresentar uma constatação surpreendente. A improvisação pode ser revolucionária na vida de quem se lança a ela. Revolucionária em muitos aspectos. No Eu Não Acredito de agora, você vai saber como e vai saber com a ajuda de Márcio Balas, um dos mestres da improvisação no Brasil. Topa entrar nesse papo com a gente? E lembre-se, dizer sim é o primeiro passo para fazer a magia acontecer. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Pra que serve ensaio, né? Se é tudo feito na hora, por que a pessoa se encontra pra ensaiar?
E também do professor Mauri.
O improviso é pra todo mundo?
Com a participação do Márcio Balas.
Se a gente vai pegando um pouco esses princípios do improviso, aí a gente vai conseguir resolver melhor os nossos problemas na nossa vida.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan! Nesse episódio delicinha de improviso!
Que maravilha! Recebemos Márcio Balas aqui para falar de improviso.
E olha só, dia 6 de novembro é Dia Nacional do Riso, seu Tato Tarkan!
Ah, seu amor, é por isso que você ri tanto.
Ah, eu sou um cara feliz.
Tá bom, se você diz. Professor Mauri, sabe o que me deixa feliz?
O quê?
O que me deixa feliz são as novas televisões OLED da LG.
Sabe o que me deixa feliz de verdade? Poder jogar videogame. inclusive numa tela OLED da LG.
Exatamente! As novas televisões OLED da LG, o modelo C10, conta com 4 portas HDMI 2.1. Mas o que isso significa? Significa que com seu painel de altíssima qualidade OLED que chega a 120 Hz, é certeza, não importa em qual porta HDMI você coloque o seu console de videogame ou o seu computador, você vai rodar os seus jogos em 4K a 120 frames.
Isso se seu console tem essa condição, né?
É óbvio, óbvio. Mas, como a gente já falou nas outras semanas, tem upscaling, Mauri. Jogar até o Nintendo Switch, que não tem 4K, pelo menos até agora, não trabalha com 120 frames por segundo, já fica muito melhor por conta de toda a inteligência da tela.
Mas você pode falar assim, putz, mas eu tenho, sei lá, o PlayStation 4. PlayStation 4 não chega a 120 Hz e tal. Por que, que eu vou me preocupar com isso? A questão é, caro ouvinte, é que a nova geração de consoles está trabalhando com essa frequência mais alta. Uhum. Ou seja, hoje você consegue comprar uma tela da LG que já está preparada para a próxima geração de consoles. Ou seja, você vai ter uma televisão atualizadíssima para os próximos anos.
E é por isso que a C10 é considerada a melhor televisão para jogos. Ela tem 4 portas HDMI 2.1, tem G-Sync da NVIDIA, FreeSync da AMD, garantindo o melhor tempo de resposta. E nada mais legal do que você ligar o seu videogame e aparecer lá HDR. Você fala, ah, meu, agora sim. E pra você que ainda fica jogando durante horas e horas e horas e horas, ou assistindo horas e horas e horas de conteúdo, principalmente agora que a gente tá isolado em casa, né? Tem ainda a dica da tecnologia iComfort da LG.
Isso mesmo, você pode ir lá no menu da sua televisão OLED C10, por exemplo, e ativar o modo iComfort, que vai deixar a temperatura de cor ajustando automaticamente para deixar seus olhos mais confortáveis.
Exatamente, sem aquele estresse, aquela vista cansada depois de tanto tempo na frente da tela, não existe mais. Agora sua vida fica mais confortável.
Então, se você quer conhecer mais sobre essa TV OLED da LG, fica aqui o link no post ou vai lá no nosso YouTube para ver o review que nós fizemos.
Eu devo dizer, eu sou fã da LG com essas TVs OLED e eu sou muito feliz de ter uma dessa na minha sala. Professor Mauri, temos que falar uma coisa muito importante para nossos queridos amigos da cavalaria.
O quê?
Algo que a gente não falou na semana passada, até porque tinha muita coisa de recado para dar, sem contar que as pessoas estavam ansiosas para ver o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd no podcast.
Sim.
Mas eu preciso avisar que o site da Rede Geek foi completamente reformulado.
Não!
Sim, professor Mauri, acesse agora aí redegeek.com.br, inclusive em qualquer navegador, em qualquer dispositivo.
Até no celular, porque eu tô no celular aqui.
E o site está lindo e maravilhoso, otimizado para seu celular. Lá dá pra você, de cara, na primeira página, ver todas as atrações de podcast da Rede Geek. Tem um botão que leva diretamente pro YouTube. Dá pra ir direto no sistema de apoio. E até você que trabalha numa agência, quer entender mais como anunciar na Rede Geek, tem lá um botão, tá toda a página bonitinha. O pessoal tinha reclamado, ah, mas a busca tava com problema. Sim, porque nós estávamos colocando um novo site no ar com um sistema de busca que dá pra pesquisar por convidado, por temática, por tração, por qualquer coisa que você imaginar. Tá tudo organizadinho.
Tem, inclusive, uma lista com todos os participantes convidados que já participaram de algum podcast aqui da Rede Geek.
Se existiu num podcast, está lá, extremamente organizado. E aí, por exemplo, ó, eu entrei no Eu Não Acredito. Quando você está ouvindo ou na página de um podcast do Eu Não Acredito, lá em cima na barra superior, já dá pra assinar em todos os agregadores. Tem link pra todos eles.
Olha só.
Se tá no top 10, vai pro feed especial do top 10. Vai estar no update? Vai pro do update. E se você quiser ver todas as atrações da Rede Geek na ordem de saída, é só ir lá em podcast, todos os episódios, que ele organiza pra você tudo bonitinho. Eu quero que você dê uma olhada nesse design lindo e maravilhoso do site. Ficou coisa linda de Deus.
Ficou maravilhoso mesmo.
Foi só um ano e meio. Foi só um ano e meio de desenvolvimento pra ter exatamente com essa organização. A gente organizou todos os posts, a gente refez várias capas, todo o projeto foi feito do zero. É impressionante.
E as atualizações do site não param, vai continuar saindo função nova, então acompanhe também todos os conteúdos da Rede Geek através de redegeek.com.br.
Inclusive a versão 6.1 já tá na bordela, mano.
Olha só!
E falando do site novo, dá pra você acessar lá no site novo, na capa do site novo, na home, na página principal do site novo, tem o audiojogo.
Olha só, uma experiência completamente imersiva através de um podcast que também é o jogo que foi baseado essa primeira temporada no quadrinho Apagão.
Exatamente, e aproveitando essa onda do Apagão, professor Mauri, pra você que gostou do Apagão, pra você que não conhece, que não participou e não acompanhou o jogo, fica aqui nosso convite reforçado pra você conhecer. Mas se você já ouviu, conhece e curte demais, saiba que essas personagens fantásticos e maravilhosos e esse universo será expandido através do Catarse para um novo jogo de Apagão. Apagão, Ruas de Fúria.
Isso mesmo, é um card game do Apagão, chamado Apagão Ruas de Fúria. Está fenomenal, é só acessar catarse.me/apagão2, tá? Apagão 2. E parte ali das cotas, né, você consegue adquirir o seu jogo e também o próximo quadrinho, que é o Apagão Fruto Proibido,
que é a continuação da história de Elô.
Caramba, moleque!
Inclusive, a Elô tem uma carta no jogo do Apagão.
Não.
É verdade, ela é uma das cartas de líder.
Sensacional. Então, ó, você já tem que fazer. Você tem que ler o primeiro Apagão, aí você ouve o audiojogo, aí você apoia o Catarse pra jogar também um card game, e aí já lê a sequência do Apagão, Fruto Proibido, pra entrar nesse universo, meu, que é extremamente viciante.
Não, professor Mauri, eu discordo de você. Você tem que entrar agora em catarse.me/apagão2 e garantir o seu Apagão, porque só tem mais 30 dias.
Né? E tem uma cota aqui que você já consegue pegar aqui o Apagão Cidade Sem Lei, Sem Luz, né? Que é o primeiro.
O Extra.
Tem o Apagão Extra e já vem o Card Game, e já vem o Apagão Fruto Proibido, vem post. Meu, já vem um monte de coisa. Nossa, tem uma cota que tem camiseta que parece Street of Rage.
Exatamente.
Mano, pelo amor de Deus.
E eu acho que é Elô na capa, viu?
Nossa, muito bom, muito bom.
Então fica aí a dica, catarse.me/apagão2.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast. Podcast.
Século XV. Uma pequena vila na Itália recebe uma companhia de teatro itinerante. Os atores são todos da mesma família: irmãos, primos, tios. Eles pedem autorização para se apresentar. Curiosos, os poucos habitantes desconfiados acenam um sim com a cabeça. A carroça vira um palco e os atores começam o espetáculo com seus malabares de argolas. De repente, alguém erra uma fala e o silêncio paira entre os atores. É de se imaginar o motivo da quebra de script. Possivelmente, as falas ensaiadas tenham sido esquecidas. Quem sabe o ator se entediou com o roteiro e resolveu boicotar a história de propósito. O caso é que, de repente, alguém faz algo inesperado. Começa a improvisar. O público ri, os atores interagem e fazem novas improvisações. O espetáculo se desenrola e, ao final, a plateia está em êxtase. Bravo! Bravo! Ninguém estava lá para registrar o momento, mas possivelmente foi algo parecido com essa cena que fez nascer, há mais de 600 anos, a comédia dell'arte. A tataravó da tataravó dos teatros de improviso de hoje nasceu do erro e do riso. Rir do erro. Talvez esteja aí uma das nossas mais sábias habilidades como humanos. Poder rir de nós mesmos.
falar hoje de improviso.
É, acho que na verdade esse programa aqui, ele é pra todo brasileiro, né?
Se eu fosse o Balas, provavelmente ele faz isso, mas se eu fosse o Balas, eu ensinaria improviso dentro das empresas, porque, pelo amor de Deus, ser brasileiro não é fácil, né?
Bom, já meio que falei, né?
Já anunciou, Maurício. A gente tá fazendo tudo de improviso, mas a gente tá fazendo tudo errado.
Não vamos fazer coisa errada, não. Porque vamos aprender hoje, senhoras e senhores, as técnicas de improviso com o Márcio Balas. Márcio, é um prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês, mesmo sem estar presencialmente com vocês.
É isso aí.
Isoladamente.
E, Márcio Balas, por favor, quem é você? Se alguém da nossa audiência ainda não te conhece, por favor, se apresente.
Eu sou improvisador, sou palhaço, né? Basicamente são as duas coisas que eu trabalho em essência. Praticamente o que eu faço, você falou, né, das empresas, eu trabalho muito no universo corporativo, então eu faço workshops de improviso e criatividade online, palestras online, shows online, hoje em dia, né, são os que eu faço, tô falando de hoje em dia, né, mas espero que em breve ao vivo, né, e faço também curso aberto pras pessoas aprenderem, principalmente pessoas que querem conhecer um pouco, serem mais criativas, serem mais soltas, falar melhor, então eu ensino tanto a linguagem do improviso quanto a linguagem do palhaço pra iniciantes, pras pessoas que querem aprender um pouquinho, além de ser um podcaster também, não tão velho como vocês, porque vocês são velhinhos na podosfera, mas desde 2016 eu tenho Balascast toda segunda-feira no ar.
Olha só, então, você já ouve Eu Não Acredito e depois o Balascast, tudo no mesmo dia, não tem erro.
Olha, o link para todas as redes sociais do Balas, assim como para o Balascast, está aqui na publicação desse episódio, como sempre, é padrão.
Então, eu quero começar aqui, Balas, como que o improviso ele chegou na sua vida, né? Da onde você tirou essa ideia? Porque toda vez que eu penso em improviso, eu penso em você e no pessoal do Barbixas, cara. É o que me vem à cabeça. Eu não sei se vocês dominaram geral, fecharam a panelinha e não deixaram ninguém mais entrar, mas é em vocês que eu penso. Então, me explica aí como que o improviso chegou na sua vida.
A gente comprou os direitos autorais do improviso no Brasil inteiro pra ninguém mais fazer, só a gente. Não, brincadeira. Puxa, o meu contato com o improviso foi em 98. Eu fui pra França estudar palhaço e um dia um amigo me chamou pra assistir um show de teatro. E eu falei, puxa, eu não entendo bem, eu não, né, falava bem, mas assim, não pra ver um... Ele falou, não, é um negócio de improviso, você vai adorar. E eu, improviso, o que que é isso? Né, nessa época não existia, que eu saiba, ninguém que fazia improviso no Brasil e eu assistia esse espetáculo. Bom, alguns anos depois, quando eu voltei ao Brasil, um dos meus parceiros do Doutores da Alegria, que eu fazia palhaço em hospital na época, ele queria fazer um espetáculo no quintal da casa dele. E aí ele falou, Balas, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos. E a gente começou a ter ideia de fazer isso, fazer aquilo, fazer uma coisa de cômica. E aí um dia eu contei pra ele, nossa, você não sabe que um dia eu vi uma coisa de improviso. Ele falou, como assim improviso? Eu falei, os caras pegavam os títulos da plateia e criavam cenas na hora. Ele falou, na hora? Eu falei, mas sem nada combinar? Não, tudo improvisado. Uau! E daí ele ficou louco com essa ideia e a gente começou a pensar como a gente podia fazer isso aqui. Acabamos misturando com o palhaço, que era o que a gente sabia fazer na época, e em 2001 começamos os treinos, em 2002 fizemos a estreia do Jogando no Quintal, que é o espetáculo pioneiro de improviso aqui pelo Brasil. Então, foi meio que foi acontecendo, assim, não foi nada programado, nem que eu vi lá fora e falei, ah, eu vou trazer isso para o Brasil. Meio que acabou acontecendo de eu ver uma coisa, ficar encantado com o negócio, e uns anos depois resolvi fazer o negócio aqui no Brasil com esse meu primeiro grupo que chamava Jogando no Quintal.
Nossa, que legal, cara, porque, até pra compartilhar com a galera. Eu assisti Jogando no Quintal algumas vezes. Eu, assim, adorava Jogando no Quintal, de verdade. Até pra contar um pouco da minha história pra você, Balas, porque acredito que parte da nossa audiência já conheça. Eu vim do teatro, né? Eu sempre gostei muito de teatro. E aí, no teatro, a gente até aprendia uma coisinha ou outra de técnica de improviso pra colocar os cacos na hora certa, no lugar certo. E acho que o primeiro contato...
Ou te salvar de um sufoco.
Nossa, eu jamais me esquecerei da corda naquela montagem do Dressler da Branca de Neve, os Sete Anões, que deu tudo errado. Mas, brincadeiras à parte, quando... Isso foi exatamente assim, da virada dos anos 90 para o começo dos anos 2000, eu tive primeiro contato com Whose Line Is It Anyway, porque eu tava na casa de uma namorada minha e ela assinava TV a cabo, que pra mim era uma coisa meio fora da realidade. E aí comecei a assistir aquele programa...
Tá, tô namorando gente rica agora.
E eu fiquei assim, nossa, que impressionante esse programa. E aí, mais do que a relação, por mais que ela fosse uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa muito legal, eu ia pra casa dela pra assistir Who's Line Is It Anyway.
É verdade.
Interesseiro! E aí, obviamente, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a buscar coisas no Brasil que tivessem. E aí eu encontrei Jogando no Quintal, e depois disso, lá na época do Tuca, comecei a assistir também Barbixas, porque, coincidentemente, um amigo nosso de infância...
Sim.
Ele estudou junto com o Elídio na USP. E aí, putz, a gente... Falou,
vamos ver meu amigo fazer uma apresentação?
Ah, vamos! E aí a gente... Então, assim, por conta disso, eu tenho uma paixão muito grande pelo improviso, e até por isso, particularmente, é um prazer muito grande receber você aqui no Eu Não Acredito, porque eu acho o improviso encantador. Principalmente aquela... Como é que eu posso dizer? Essa névoa de magia que fica em volta do improviso, que é a audiência ali, a plateia, com aquela cara de... Mas eles estão improvisando no mesmo? Como é que isso funciona? Tem uma aura em volta do improviso que eu acho que é muito especial, sabe?
É, muito legal isso que você falou, porque o Jogando é legal que você assistiu, porque o Jogando é das antigas mesmo, não é todo mundo que viu. Ele foi conhecido em São Paulo, mas ele não foi conhecido pelo Brasil, né? E o que aconteceu é que o Jogando começou um fenômeno pequenininho no quintal da casa do meu parceiro, do César, e pra 40 pessoas, apertadinho, era um quintalzinho ali na Lapa, na Pompeia e tal, na Rua Cotoxó. E aí a gente fez a primeira meio sem saber que era incrível, assim, que era muito legal. E as pessoas piraram. E a gente falou, uau, vamos fazer isso todo mês? E a gente começou a fazer todo mês. Depois de 3 meses, a gente não conseguia mais, deixava a gente pra fora, amigos, família. Meu irmão veio um dia e falou, meu, não tem onde fiar. Não, mas o irmão do bar, não, mas não tem onde. E aí depois a gente mudou pra um lugar maior pra 100 pessoas, depois pra 400, depois pra 700 pessoas. E aí que virou um espetáculo grande. E alguns anos depois, uns 5, 6 anos depois, é que um dos barbichas veio falar comigo, porque ele também gostava do Who's Line e eles queriam fazer alguma coisa de improviso. E ele falou, ah, você podia ensinar improviso pra gente? E aí eu fui dar um curso pra eles, pra ensiná-los, acabei ficando amigo deles e acabei também participando do espetáculo deles. E por conta do espetáculo deles, que foi pra internet, na época do YouTube bombando, eles, é aí que o fenômeno virou mais Brasil, assim. E aí eles, enfim, tem milhões de views e tal, tal, tal. Então virou uma coisa mais... Mas essa é um pouquinho da história do improviso no Brasil, assim.
E quando foi que você encontrou o Keith e foi fazer o curso? Porque você foi fazer o curso dele lá fora, né?
Sim, foi curioso, porque assim, os primeiros 4 anos, basicamente, de Jogando no Quintal, ninguém ensinou improviso pra gente. A gente foi aprendendo meio... A partir do espetáculo que eu tinha visto, a gente inventou uns novos jogos, misturou com o palhaço, que era a linguagem que a gente sabia. A gente tinha um background interessante, porque a gente trabalhava de palhaço no hospital, a maioria de nós. Ou palhaço na rua. E o palhaço na rua e no hospital, ele tem essa característica de improviso, porque no hospital, o palhaço, ele tem que jogar com um monte de coisas ali. Ele tem que entrar num quarto que tem uma criança que ele não sabe a idade, tem a mãe, às vezes tem o pai, às vezes tem o tio. Aí você tá no meio da interação, chega um médico, então você tem que lidar com o médico, com o pai, com a mãe, com a criança, com outra criança, com o irmão, com o soro, né? Que você não pode derrubar o soro ou a veia que tá pegando lá. Então, a gente, mal e mal, tinha um treino, assim, de palhaço, de improviso, mas não do improviso. Então, durante uns 4 anos, mais ou menos, a gente fez o que a gente sabia fazer. Depois de 4 anos, a gente sentiu vontade de aprender mais técnica. Aí, a gente organizou um festival aqui no Brasil e a gente chamou um grupo da Argentina e um grupo da Colômbia, que vieram apresentar seus espetáculos aqui, e a gente teve classe, aula com eles. E aí que a gente foi entendendo mais das técnicas. E depois a gente veio saber desse Keith Johnston, que é o que você se refere, que é um dos papas do improviso. E aí a gente falou, uau! E eu falei, putz, eu quero estudar com ele, já tá um senhorzinho, né? Não vai durar muitos anos. E aí eu fui, eu e alguns brasileiros, fomos lá estudar no Canadá com o cara pra beber um pouco da fonte também, né?
Fantástico.
Balas, é uma sensação minha, uma impressão de que as técnicas de improviso, os espetáculos de improviso, eles vieram numa leva meio de humor no Brasil, né? Que teve, sei lá, começou os stand-ups, começou... Meu, tinha stand-up em todos os bares. E você acha que tudo isso foi uma leva que veio de uma vez só e que proporcionou que um alavancasse o outro? Você podia falar um pouquinho sobre isso?
Eu acho que uma coisa que aconteceu aconteceu forte foi quando o CQC, lembra do CQC, programa de humor jornalístico, começou a bombar e começou a ser conhecido, alguns dos humoristas do CQC já faziam stand-up na época. Então eles aproveitaram isso e essa demanda que começou a ter nos lugares e começaram a fazer shows e começou a haver um pequeno circuito de show de comédia que foi crescendo cada vez mais. Então eu acho que o improviso tava junto também nessa época. Na prática, uma das coisas que ajudou muito o improviso foi a internet. A internet popularizou muito o improviso. Tanto é que quando eu fui fazer o meu primeiro programa na TV, que é o que eu apresentei, que foi a Tudo Improviso, a gente já fazia na internet, já fazia no teatro, as pessoas já conheciam, a TV não conhecia, e eles ficaram sabendo, né? E aí, nossa, vinham falar coisas, vinham perguntar coisas, e vinham, assim, muito ingenuamente achar que era uma coisa nova, mas não era, era uma coisa que já tava rolando. Então, acho que foi uma mistura de coisas, assim, TV, com internet, com, né, começar a crescer os mercados e essa demanda de gente querendo mais humor, né?
Aproveitando a onda, só pra matar minha curiosidade de fã mesmo, cara. Existe a chance de a gente ver mais programa de improviso na TV? Porque o Tudo Improviso é um programa que eu sinto uma puta saudade, cara.
Era
puta
muito saudade. Gostoso.
Eu sei que depois ele ficou um tempo também em TV fechada, se não me engano, na... Esqueci o nome do canal agora da Band. Qual é o nome do canal?
Era TBS.
TBS, isso. E aí, depois disso, eu sinto falta, assim. Óbvio que a gente consome no YouTube bastante isso, mas você acha que ainda tem espaço pra um programa como É Tudo Improviso na TV?
Ou num streamer da vida, né?
É, eu acho que tem. Eles acham que não. Assim, é verdade, o programa, eu não tenho nada a reclamar, porque assim, o programa teve 4 temporadas, Sim. Foi super bem, assim, no sentido de, eles fizeram um teste, assim, a gente foi contratado pra 1 temporada, e olhe lá, porque eles não estavam muito acreditando, tinha uma diretora à época que tava bem acreditando na gente, mas assim, eles não estavam entendendo o que que é essa coisa, e no começo a gente teve muitas brigas com eles, porque eles não entendiam essa coisa de que, não, mas vocês não querem saber os temas da plateia antes, a gente falava, não, a graça aqui é improvisado. Aí eles cortavam um monte de coisas que deram errado. A gente falava, não corta. A graça do improviso é revelar o erro, é brincar com o erro, é jogar com uma coisa que deu errado. Isso é uma das dos cernes do trabalho do improviso. Então, muitas vezes, o erro é o que traz a graça. Muitas vezes, o erro é a cara mais engraçada, né? Uhum. Então, a TV demorou pra entender isso. Acho que só na 4ª temporada, acho que o programa começou a ficar, assim, ok, do meu ponto de vista, assim, de improvisador, né? De especialista, digamos assim, no assunto, né? E depois eles substituíram por uma porcaria da Band lá qualquer, e depois nunca mais. Eu acho que tem espaço pra TV cabo, possibilidade de programas de YouTube, no streaming, eu acho que sim, porque o público gosta, né? O público curte ver a criação. Eu, pessoalmente, como público também, o que me encantou foi isso, você ver, presenciar a criação acontecendo. E quando é legal, quando é incrível, você fica muito encantado. Tanto que as pessoas desconfiavam muito que era tudo improvisado. Eu ouço até hoje, eu pergunto, mas minhas balas, mas não tinha nada meio combinado, assim, não, mas vocês quando fazem os barbichas lá, não tem umas coisinhas que vocês armam antes? E não tem, a gente faz na hora. Quando vê ao vivo, né, você que viu ao vivo, Tato, você sabe que quando você vai no teatro e vê, você vê, porque você vê momentos que dão errado, Sim. Você vê momentos que dão muito errado. Então aí, sinal, quando ao vivo é muito difícil de achar que tá tudo combinado. Mas quando o cara vê na TV, ou mesmo no YouTube, às vezes ele fala, nossa, foi muito genial, como é que vocês fizeram aquilo? E treinando, fazendo, Sim. Tem técnica, e às vezes, a gente sempre fala isso, né, no Jogando tinha essa frase, às vezes vocês verão momentos incríveis, mas com certeza vocês verão momentos terríveis, porque alguma coisa vai dar errado.
Time azul e time laranja, 3 jogadores de cada lado estão vestidos com uniformes tipo o time de futebol. De costas para a plateia, eles estão no espetáculo Jogando no Quintal. Márcio Balas está no time azul. Ele é o camisa 10. O mestre da cerimônia, vestido com chuteira e uniforme de juiz, anuncia: é hora do jogo dos objetos. A plateia mostra objetos aleatórios trazidos de casa. Um espremedor de limão, uma panela vermelha, uma esponja do tipo natural. Um rapaz tira um tênis do pé e oferece pro jogo. O mestre de cerimônias escolhe a tampa da panela e a esponja. E apita! Os times se viram e pegam seus objetos. O azul pega a tampa, o laranja pega a esponja. Márcio Balas é o primeiro a entrar em cena. Depois de simular estar em um ponto de ônibus, ele tem um ataque do coração. Seus dois companheiros entram no palco. A tampa da panela vira um desfibrilador. Márcio é ressuscitado, se levanta rapidamente e chama o ônibus, como se nada tivesse acontecido. A plateia ri e aplaude. É a vez do grupo laranja. A atriz do time deita sobre as cadeiras e esconde os braços dentro da camiseta. Os dois atores do seu time entram em cena imitando médicos. Eles simulam um implante e colocam a esponja no lugar do braço da paciente. Mais risos, mais aplausos. Nas cenas seguintes, o pegador da tampa de panela vira uma chupeta, vira também o resultado de uma circuncisão e o quipá de um rabino no time azul. No time laranja, a esponja vira o cabelo de um maestro maluco. Todas as cenas arrancam gargalhadas da plateia, mas uma das improvisações do time laranja ganha de vez o público. A atriz entra em cena cantarolando a trilha sonora do filme ET e simulando pedalar de bicicleta. Em seguida, um dos atores entra abaixado com a cabeça escondida sob a camiseta. No lugar da cabeça do ator está a esponja de banho. Olhos, boca, tudo parece idêntico ao personagem do ET. O ator também tem o dedo apontado para cima, tentando a clássica comunicação do extraterrestre com o garoto do filme. Não há como não reconhecer o ET. A plateia entra em êxtase na imitação. O juiz pede que a plateia levante as placas e escolha o time vencedor. A maior parte do público ergue as plaquinhas com a cor laranja. O time ganha a competição. No fim, o resultado do jogo não importa muito. O que importa mesmo é que em menos de 10 minutos, nós vimos objetos se transformarem em muitas coisas improváveis. E acima de tudo, uma esponja de banho nos levou direto ao encontro com nossa infância. Quem poderia imaginar que por alguns minutos nós nos encontraríamos com ET? Improvisação parece mesmo ter a ver com magia.
Mas, Dallas, é normal as pessoas confundirem stand-up com improviso? Ou é a mesma coisa e eu tô meio maluco da cabeça?
É muito normal. É uma pergunta que eu ouço muito na rua, mesmo em entrevistas e tal. Eu costumo dizer que, assim, é como você comparar uma laranja com uma maçaneta. Antigamente eu usava uma laranja com uma mexerica pra dizer que elas são parecidas e tal, mas, assim, depois eu cheguei à conclusão que não. Na verdade, assim, se você for ver bem, não tem nada a ver. Em que sentido? No stand-up, os humoristas, então vamos pegar humoristas vai de hoje, o Thiago Ventura, ou o Afonso Padilha, ou a galera das antigas, Rafinha Bastos, quando eles fazem um stand-up, é o humorista ali falando o seu texto, ele escreveu suas piadas, é tudo absolutamente roteirizado. O público, às vezes, tem impressão pelo jeito que ele fala, não, tava vindo pra cá, tá, que aquilo foi pensado, que ele realmente estava... Não, ele escreveu, cada frase tá escrita lá, então tem um roteiro por trás. Esse é o stand-up. O improviso é exatamente o oposto. Não tem nada combinado, nada ensaiado, nada roteirizado. É inteiramente criado na hora. Então, o improviso é a arte do aqui agora. A gente cria cenas a partir de coisas que o público dá pra gente. Por isso que a gente pede coisas pro público, para as pessoas verem, nossa, ele tá criando no meu lugar, o meu personagem, no título que eu dei, então ele vê que aquilo tá sendo feito na hora. Então, nesse sentido, são... Apesar de que os dois estão na... né, poderiam se encaixar na categoria de humor, mas, assim, o stand-up tem um roteiro absolutamente feito e preparado antes, e o improviso trabalha exatamente com o inverso. Ele não tem roteiro, ele não tem nada preparado e a gente cria tudo na hora.
O que eu enxergo fazendo essa comparação, assim, é que na estrutura do humor, quando um cara tá escrevendo ali o texto dele pra um stand-up, ele tá construindo e fazendo, ele faz o setup e ele monta a estrutura
segura pra ter o punch na hora certa e aí gerar risada. Isso é, é um processo técnico, inclusive. Agora, no improviso, é óbvio que tem as regras dos jogos que vão ser jogados ali na hora, mas o setup meio que ele é feito no próprio improviso do outro dizendo sim ao que o outro tá falando e tem aquela interação entre as pessoas ali no palco. E até o momento aonde o punch pode ser quando uma coisa dá muito certo, como você disse, ou às vezes o punch pra plateia cair na gargalhada é simplesmente o setup ter dado completamente errado, de você ter percebido que um ator tava tentando levantar uma bola e o outro ator não ter percebido aquilo e ter errado absurdamente, sabe?
Exatamente isso. No stand-up tem essa regrinha de criação, né, que eles chamam de setup punchline, que é você criar tal, e o punchline é o arremate, né, é o momento da piada. Então ele escreve, ele pensa tudo antes. A gente escreve na hora, a dramaturgia ela é feita na hora. Eu falo que o improvisador, ele é ator, que ele tá atuando, ao mesmo tempo que ele é diretor, que ele tá dirigindo a própria cena, e ao mesmo tempo ele é dramaturgo, porque ele tá escrevendo a cena, tudo isso ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente tem uma cena incrível que não tem um gran finale, porque a gente não pensou antes, porque tá sendo feito na hora. Às vezes a gente tá fazendo uma cena e é isso que acontece, tem vários exemplos, né? Eu vi outro dia um videozinho que o Elídio e eu estamos fazendo uma cena no Improvável, e aí ele fala amor, tá toda a gente se chamando de amor, e uma hora ele fala assim, ah, você fica sempre saindo com seus amigos pra jogar futebol e me deixa aqui sozinha. Aí eu, sozinha? Assim, até esse momento eu achei que eu era a mulher da relação.
Vocês eram um casal de lésbicas e não sabiam.
A gente podia ser também. Mas assim, claramente nessa hora ficou assim, uns segundinhos assim, eu, é, você, e aí, né, eu assumi isso pro público assim, todo mundo riu, porque viu que teve um erro que aconteceu lá, os dois estavam achando que o outro era uma mulher na cena, então a gente joga com erro, brinca com erro, e às vezes, muitas vezes inclusive, o erro vai ser um momento muito legal. A gente diz que os erros são grandes presentes pra gente, isso é uma coisinha de mindset que quando eu vou trabalhar em empresa, quando eu ensino as pessoas assim, é muito interessante, porque o erro no improviso, ele não é visto como uma coisa ruim ou uma coisa errada, não. Quando tem um erro, yes! É uma possibilidade de você criar uma coisa nova. De repente, seu parceiro tá te dando um presente ali. Então, jogue com o erro, brinque com o erro, quem sabe vai ser um grande momento seu.
A gente vai falar um pouco mais pra frente das técnicas e tudo mais, mas eu queria entender, a afinidade, ela não pode influenciar também? Porque por mais que você não combine algo, Balas, você conhecer a pessoa, você sabe o que esperar dela ou como levantar uma situação que você sabe que ela vai dar um encaminhamento pra isso. Você conta com isso também? Ou isso faz parte da técnica? Você desenvolve essa afinidade por causa da técnica também?
Sim, a primeira que você falou, a afinidade faz sentido. Joga muito. Se você tem, quando eu jogo com os Barbichas ou com o Marcão, ou com gente que eu conheço, eu sei até como pensa, né?
A linha de raciocínio da pessoa,
né? Isso. Então, às vezes eu chego a não fazer uma piada e passar, levantar a bola pro outro, que eu sei que ele vai entender aquilo que eu estou falando. Sim. Né? Então, tem uma cena minha aqui também, tava fazendo a seleção de cenas na internet, que eu faço numa cena, eu sou um vendedor de carro e o Elídio é o comprador. Então, ele pergunta, ah, que carro você tem? Eu falo, ah, tem a Kombi. Aí ele fala, ah, é boa? Eu falo, ah, é boa porque Kombi todo mundo. Eu faço um trocadilho. Aí todo mundo faz aquela, ai meu Deus, ele mesmo faz aquela cara de ai, 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 lá vem o Balas. E depois, na sequência, como isso ficou sendo a coisa engraçada da cena, ele fala, ah, mas você não tem um outro carro? Eu falei, eu tenho um Cherokee. E aí ele já sabe que tem algum trocadilho por trás. Então, ao invés dele fazer um trocadilho, que ele também é bom e sabe fazer, ele pergunta pra mim, ah, mas por quê? Eu falo, ah, vem, dá um cheiro aqui. Né? Porque era um pior que o outro, era essa brincadeira da cena. Mas assim, ele me conhece, ele sabe que eu tenho uma coisa por trás, ele sabe que ele não mata a piada. Isso é uma coisa muito legal do improviso. O improviso é um processo de criação coletiva, muito forte. Ele é muito coletivo, é muito co-criação mesmo. Então, muitas vezes, eu, ao invés de fazer uma piada, o stand-up... A galera de stand-up, quando vem de convidado jogar com a gente, eles têm esse problema, né? Que eles querem fazer piada o tempo todo, só que não dá, porque é impossível. É diferente de um texto que você escreve durante um mês, várias piadas, uma depois... depois da outra, mas na hora você não consegue fazer uma piada depois da outra, uma em seguida. Você tem que construir uma história e quando der, você vai encaixar uma piada. É, então a gente no improviso tem esse treino de criar juntos, de co-criar, de eu passar. Então outro dia uma diretora de TV veio ver a gente lá na noite de improviso, porque ela queria chamar a gente para um programa lá. E ela queria misturar a gente com gente que não fazia improviso, e eu tava tentando convencer ela de que não, porque isso que você falou da afinidade é fundamental. Faz diferença eu improvisar com um qualquer do que com um Marcão. Então eu mostrei pra ela um exemplo, numa hora num jogo do abecedário, que a gente tem que fazer a história na ordem do alfabeto, que é um jogo clássico. Então na letra J, o Marcão falou assim, já sei, você poderia me dar alguma coisa para beber? E a próxima letra é K, né? E eu falei, Kaiser, aceito uma Kaiser? E todo mundo riu, achou muito engraçado. Mas na verdade, quem meio que fez essa piada foi o Marcão. Porque como o K tem a limitação de letras, tem poucas possibilidades. E Kaiser é uma que a gente sabe que exige. Então, quando ele me pergunta isso, ele já sabe que eu tenho essa possibilidade de falar isso.
Ele te dá a deixa, né?
Exato, é como se ele tá me levantando a bola. E lá na frente, a gente tá fazendo uma história de um casal que queria viajar, não sei o que lá. Aí eu falei, vamos viajar. Pra onde você quer me levar? E aí ele fala, o era W, né? Ele fala, Walt Disney. Aí todo mundo, nossa, gênio. Não, eu sei que também tem a possibilidade dele falar Washington, Walt Disney. Tem poucas com W. No... Então, é um jogo que nem o levantador do vôlei, que ele levanta a bola lá pra trás, porque ele sabe que o cara vai saber que, né, ele pode bater e na sequência, né?
E eu acho que isso que você falou, Balas, é a parte mais legal da estrutura do improviso, que o público normalmente não tem a consciência disso. Pra que serve ensaio, né? Se é tudo feito na hora, pra que serve a porra? Por que que o pessoal se encontra pra ensaiar? Que é exatamente pra criar essa dinâmica, pra se entender a lógica do amiguinho, entender que bola você vai levantar, que ele vai cortar, que não vai cortar e como funciona, né?
Exatamente. É pra isso. A gente até não chama de ensaio, a gente chama de treino, né? Nesse sentido de você treinar possibilidades de princípios mesmo. É como no futebol, o cara treina o escanteio, ele treina uma falta, ele treina um lateral, ele treina um tiro de meta. A gente treina alguns princípios. Mas na hora é o jogo, não dá pra saber o que vai acontecer. Então é a mesma coisa, a gente precisa treinar pra ter essa afinidade, pra se conhecer, pra estar mais livre e leve com o outro, pra estar mais em comunhão, né? Mesmo com os barbichas, por exemplo, na época que eu era professor deles, que eu dava aula pra eles uma ou duas vezes por semana, a gente treinava duas vezes por semana, mesmo depois que eles ficaram famosos. Então a gente fazia treino semanal. Então, claro, você adquire essa afinidade, você adquire, né, tarimba, você tem várias coisas que você melhora. Ou então, depois de um jogo, quando a gente vai pro treino, eu pegava uma cena e falava, gente, vocês se ligaram nessa cena? O Andy, você tá vendo que você, por exemplo, o Andy, que é genial, ele tinha muitas propostas no começo, muitas ideias, só que era muitas, demasiadas. Então uma hora eu tive que falar pra ele, olha, Andy, percebe que você tem que aumentar a sua escuta pra deixar os outros proporem também. Ah, legal. E aí ele, putz, virou um puta de um escutador, porque foi treinando e habilitando essa, né, essa coisa também. Então, como tudo, tem que trabalhar pra ficar bom mesmo, né? Pra fazer de qualquer jeito até que dá, mas pra ficar bom mesmo, tem muito trabalho por trás.
Os atores Anderson Bizocchi, Daniel Nascimento, Elídio Sana e Rafael Pimenta aguardam no palco do Teatro Iguatemi Campinas. Camisetas coloridas, jeans e tênis tipo All Star. Figurino básico, 4 poltronas no cenário. Só isso. A plateia está lotada. Mais de 500 pessoas aguardam o próximo jogo do espetáculo Improvável, do grupo Companhia Barbichas de Humor. E o jogo é Musical Improvável. O mestre de cerimônia Guilherme Tomé pergunta pra plateia: quem tem alguma tatuagem diferente, com algum significado que não seja uma rosa? Uma moça levanta a mão. Eu tenho um disco voador abduzindo uma vaca. A plateia ri e o tema do improviso é decidido: a abdução da vaca. Os 4 atores se revezam em diferentes papéis. São os donos das vacas, os alienígenas e as próprias vacas abduzidas. Numa narrativa totalmente insólita, acompanhados pelo músico Daniel Tausig, eles arrancam gargalhadas da plateia por quase 20 minutos. Eles erram, brincam com o erro, não seguram a risada com a voz estranha feita por um companheiro de cena. eles também são espectadores uns dos outros. São amigos se divertindo e fazendo mais um monte de gente rir junto com eles. Isso desde os tempos do colégio, quando Anderson, Daniel e Elídio viram que tinham talento para o improviso. Em 2020, o espetáculo Improvável fez 11 anos em cartaz em São Paulo, com apresentações semanais. Nesse mesmo período, aos finais de semana, eles também viajaram, apresentando o espetáculo pelo país. Foram mais de 80 cidades. 1 milhão de pessoas viram o espetáculo que só parou por conta da pandemia. Os vídeos das apresentações do grupo podem ser vistos no YouTube. Com centenas de milhares de visualizações, lá estão eles, mostrando como improvisar, errar e se divertir pode arrastar multidões.
Mas eu queria saber de você, Balas, um ponto que eu acho que pode ser o problema do improviso, né? O próprio improviso é você não saber o que está por vir, né? Como que você se prepara, por exemplo, para não falar alguma coisa ou alguém que está ali junto com você fazendo o jogo falar algo que é extremamente problemático, sabe? Fazer uma piada que é de mau gosto ou que não é cabível, sabe? Como é isso? Não é, é uma preocupação de vocês?
Não é uma preocupação, mas acaba acontecendo. É como assim, assim, eu venho, e acho que toda essa galerinha que trabalha comigo também vem de um tipo de humor, né? Eu sou palhaço, o primeiro curso que eu fui fazer foi palhaço, quando eu fui morar fora, né? Que eu fui estudar mesmo, eu fui estudar pra ser palhaço, né? Nariz vermelho e tudo, eu fiz muitos anos só palhaço. Então, a linguagem do palhaço, ela trabalha com um humor muito que é, em primeiro lugar, eu rio de mim, né? Eu rio de mim pra depois poder rir com o outro, eu não tô rindo do outro. Nesse sentido, também um pouquinho diferente, às vezes, do stand-up, que às vezes tem um tipo de humor que também não é nenhum problema, desde que bem feito, mas assim, que às vezes ele ri de uma coisa da sociedade, ri de um problema, ri de uma questão, então ele pensa, escreve. Então, nesse sentido, o palhaço tem muito isso de rir com o outro. Então, o nosso objetivo muito, muito forte é todo mundo na plateia esteja gostando, de que mesmo se a gente chama um voluntário, né, tem jogos que a gente chama a pessoa da plateia, essa pessoa precisa se sentir bem, não tem essa coisa de, ai, vai pagar mico. Não, não é pra pagar mico. Só que veio no palco, pra mim, né, meu jeito de ver, de pensar o palco e o humor. Ela é a primeira que precisa se divertir. Não adianta eu ter 500 pessoas na plateia, 499 rindo e o cara lá, ele se sentindo mal e não gostando. Pra mim não serve, pra mim foi uma cena falha. Eu preciso que ele seja o primeiro a rir, a gostar. Então acho que tem um estilo assim da gente. Então, nesse sentido, eu acho que a gente acaba não entrando muito nas questões mais problemáticas ou mais, né, vira e mexe entra, mas é mais difícil assim. Mas não tem treino pra isso, não tem uma preocupação, um questionamento. Às vezes a gente conversa depois da cena. Puxa, sacou? Naquela cena, acho que a gente foi um pouco homofóbico. Putz, é, vamos tomar um cuidado pra... Porque a gente não gosta, a gente não quer promover esse tipo de coisa. Então, a gente discute bastante. Mas acaba que eu acho que por um background, por uma história de aprendizado nossa, a gente não chega muito perto desses limites. Até porque muitas vezes a gente quer ir pra histórias que são criadas ali. A gente não quer muito ficar fazendo muita paródia. Mesmo quando a gente pede, hoje em dia, se a gente fosse fazer fala em títulos, a galera ia gritar, Bolsonaro, pandemia. E a gente não ia escolher isso como título, porque a gente quer que o cara esqueça um pouco disso. Eu quero que o cara vá lá no teatro e ele se esqueça que o mundo tá explodindo. Eu quero que ele vá pra um mundo encantado e que ele, pire. Quando ele volte, fala, nossa, eu fui pra uma viagem, né?
Perfeito. Você falou que dá treinamento e tal, utiliza as técnicas de improviso. Então, um mero mortal, um engenheiro que fez lá a faculdade mais quadrada do mundo, ele consegue entrar nesse universo de improviso? Ele consegue realmente se soltar e fazer o improviso?
Desde que não seja na engenharia, né? Eu vou improvisar esse cálculo da base estrutural aqui. Aí acontece como aconteceram nas obras lá no Rio de Janeiro, né?
O improviso é pra todo mundo?
É pra todo mundo, sim. Inclusive, é engraçado porque ultimamente eu tenho tido muita gente, engenheiro eu sempre tive, mas assim, de TI, tecnologia da informação, gente que... Você fala, nossa, é o último cara, que lá atrás era a galera mais descolada, um publicitário e tal, mas as pessoas começaram a entender que é pra todo mundo, né? Uma coisa importante pra ser dita, né? Porque vocês falaram uma coisa que é um dos medos, por exemplo, quando eu faço o treinamento nas empresas, né? Eu fui dar outro dia o treinamento numa empresa de energia elétrica, então eles estavam falando assim, olha, Balas, mas assim, a gente não pode improvisar aqui, porque o eletricista que sobe ali no poste, ele vai negar, ele morre.
Se ele improvisar, né? Errado, né? É.
E eu falei, é claro que não. Perfeito, o seu exemplo é ótimo, inclusive passei a usar depois disso, mas assim, não é disso que eu estou falando. Uma coisa que é importante saber é que assim, improvisar não é fazer qualquer coisa, não é fazer de qualquer jeito, não é nada disso, muito pelo contrário. Pra gente improvisar em qualquer coisa, em qualquer assunto, a gente precisa saber do assunto sobre o qual a gente vai improvisar. Então, vocês aí conseguem fazer um podcast usando do improviso, né? Vocês têm uma pauta básica, mas assim, aquela pauta que vocês tinham escrito, já vi que foi pro saco, vocês estão... fluxo, né? É que nem vocês falaram, só serve pra assessoria de imprensa, né? E é verdade. Mas assim, isso hoje, que vocês fazem podcast há muito tempo, porque vocês já entenderam, já dominam, vocês olham um pro outro, já sabem quem vai falar, quem não vai, um dá um sinalzinho pro outro, que eu tô vendo aqui, tal, tal, tal. Isso.
Para de contar os segredos, Bárbara.
Revelando os bastidores do Eu Não Acredito.
Mr. M. Ah,
você, patrocinador, que achou que era tudo pautado. Porque assim, aí vocês entram numa coisa que a gente fala no improviso, que é o flow, né? O fluxo, entrar no fluxo, né? O processo criativo, ele visa o quê? Um grupo entrar no fluxo. E pra entrar no fluxo, é exatamente isso. Vocês fizeram, a analogia do que vocês fizeram pra esse podcast é igual ao do improviso. Vocês se prepararam, vocês fizeram uma pauta básica, vocês me contrataram antes. Antes, inclusive, a gente bateu um papinho antes de entrar no ar. Então esse papinho é o que a gente chama lá de aquecimento. Antes de entrar em cena, a gente faz um aquecimento. E aí agora tá gravando. A gente vai no flow, vai indo, e vocês fazem isso já há muito tempo. Se o cara tá fazendo um podcast e o cara é um novato, não dá pra falar pra ele, não, faz sem pauta aí, não precisa nem ir nas perguntas. Não, ao contrário, o cara, ele vai precisar se preparar mais ainda, né?
Sim.
Então, indo pra sua pergunta, né, assim, é pra todo mundo sim, né? A base do improviso, ela vale pra todo mundo. Os cursos que eu dou na Casa do Humor, né, que é a minha escola, @casadohumor,
link no post.
Ele é aberto, inclusive, ele é mais destinado a pessoas que não têm experiência com teatro, com nada, do que atores e tal, né? Porque ele é um curso de iniciação pra pessoa aprender as bases do improviso, entender isso que a gente tá conversando aqui, o que tem por trás? Mas peraí, é tudo combinado ou não? Tem preparação, mas como é que prepara? Antes, o que você tem que fazer? Como é que vocês treinam? Então, isso é o que o cara aprende num curso de improviso. E quando ele sai, ele entende isso e ele consegue aplicar em qualquer coisa. Se o cara for um engenheiro e o cara tiver um dia discutindo um projeto, ele vai entender que às vezes no processo criativo ele precisa tirar o julgamento, né? Essa vozinha que fica na nossa cabeça, mas isso pode, isso não vai dar certo, acho que não, nem vou falar isso, né? No processo criativo, por exemplo, você tem que falar suas ideias, mesmo que ela seja muito louca, e não quer dizer que você vai fazer necessariamente, mas assim, vai falar, vai jogar pra fora essa ideia, aí o outro vai criar em cima da sua ideia. Às vezes uma ideia torta, ela vai ser complementada com um, que vai ser dada por outro, que vai ser arremetada por outro, que vai, e daí dessa ideia, vai surgir uma nova engenharia, um novo projeto, um novo edifício, um novo prédio, uma nova maneira de fazer, né? Então, eu falo pra mim, quando eu falo de criatividade, né? Quando eu faço nas empresas e tal, a criatividade é uma ferramenta pra gente resolver problemas. Quem tem problemas? Todo mundo. É o engenheiro, é o vendedor, é o cara de marketing, é o podcaster. Todo mundo tem. Então, se a gente vai pegando um pouco esses princípios do improviso, aí a gente vai conseguir resolver melhor os nossos problemas na nossa vida.
Balas, me corrija se eu estiver errado. Eu aprendi exercícios de improviso na época que eu fazia mais teatro. Depois eu fiz até um workshop, algumas aulas abertas com o Ian Soffredini lá do Teatro dos Arcos também. Eu adoro o Ian. E aí, obviamente, fazendo esses exercícios, uma coisa que eu percebo, amarrando com o assunto que a gente está discutindo agora, com aquela história que o pessoal fala assim, ah, mas a pessoa é tímida, tem dificuldade de comunicação, ah, faz um curso de teatro e tal. Eu acho que é realmente muito efetivo, mas a curva é muito longa. Eu acho que o curso de improviso é o certo pra essa pessoa, porque de todos os exercícios, de todas as práticas de improviso que eu fiz, tem muito de aceitação, de tirar o peso do erro, de se divertir com a falha, que eu acho que é o que mais trava as pessoas, sabe?
O julgamento, né?
É o julgamento. julgamento, mas o julgamento dela mesma, sabe? Dela tá vencendo uma situação profissional e falar assim, o que meu chefe vai achar de mim? E aí, às vezes, ela é um profissional medíocre porque ela fica com medo de demonstrar quem ela é de verdade e nunca entrega além daquela básica, do que ela considera ser a zona de segurança dela. Então, eu acredito que, pelos exercícios de improviso que eu já fiz, todos os treinos, brincadeiras, eu acho que o improviso, nesse aspecto, é uma peça-chave pro desenvolvimento pessoal e profissional de alguém pra tirar esse medo, tirar esse choque, por conta da maneira como a técnica é aplicada, sabe? Por exemplo, aquela brincadeira do eu não posso dizer não pro outro. Como é que você só fala sim e mantém essa mecânica, sabe? E você tirar os seus preconceitos em cima disso e se permitir, né?
Sim, sim, faz todo sentido. Você falou uma das coisas que é da base, da essência, que é você ser você mesmo, que parece simples. Ah, mas eu já sou eu. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente usa as nossas máscaras, a máscara, sim, do trabalho, né? No meu trabalho. Você é você mesmo quando você tá com aqueles seus três melhores amigos, ou quando você está, né, bêbado, sob efeito de drogas, ou quando você tá na sua família, dependendo de como é a sua família, né, assim. Então o improviso vai trazendo esse seu ser você em cena, pra depois você levar ele pra sua vida, pra depois você levar essa tranquilidade. Então sim, ele ajuda. Eu lembro lá atrás, eu tive um aluno que era um puta fotógrafo, chama Cássio Vasconcelos, e que ele veio e falou assim, Balas, eu dou entrevista, ele dá entrevista internacional, tá, e eu até hoje eu fico muito nervoso, assim, de suar. Eu chego a recusar entrevistas, mas tem revistas que não dá pra recusar. E você acha que seu curso pode me ajudar? Eu falei, putz, não sei, sinceramente não sei. E ele veio e fez. E meu curso é introdução, hein? Nem é que é, assim, hoje meu curso é um dia, antes eram dois dias, não é que é muita coisa, assim. E eu encontrei ele um tempo depois, porque assim, eu não garanti pra ele, vem, faz, porque é um curso curto, né? E aí ele veio, fez o curso de fim de semana, e depois eu encontrei ele e falou, nossa, Balas, mudou a minha vida, porque as minhas entrevistas eram meu inferno, e agora eu tô livre, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho, eu liguei o foda-se, e é isso mesmo, ele falar o que ele pensa, falar o que ele sente, falar o que ele acha, o cara veio ouvir ele, sem estar muito preocupado, né? Então o improviso trabalha muito com a pessoa, ela ser ela, no aqui, agora, no momento presente, estar plena.
Até a sensação que eu tenho, né? Nunca fiz um curso, né? Mas de observar mesmo, né? É de que não necessariamente a pessoa precisa falar muito, né? Aquilo, ela pode simplesmente observar, entender e fazer um simples comentário que muda completamente o rumo daquilo, né? Então é uma frase, uma palavra que acaba direcionando tudo.
Às vezes é uma reação, né?
É uma reação. Então assim, ela fez parte daquilo, do jogo, do improviso, ela foi ela mesma e não precisou, né, se soltar e continuar falando ou ser uma pessoa expansiva. Ela pode continuar ali no cantinho dela, né?
Sim, sim, exatamente. Inclusive, se todos os improvisadores forem ultra expansivos, a cena não rola, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer se colocar, todo mundo tem uma ideia. No improviso, exatamente, a gente aprende isso, até essa escuta real, essa escuta, a gente chama de escuta periférica, escutar 360, eu perceber o que, que meu parceiro tá falando de verdade, o que tem por trás da fala dele, como é que tá a reação do público, ah, o público gostou dessa piada, ah, o público tá gostando dessa história, ah, o mestre cerimônia vai encerrar, ele tá ali com a mão na cinetinha pra tocar, eu preciso achar um jeito de achar um final pra história. Então essa escuta a gente vai aprendendo a trabalhar, e uma pessoa que é tímida, ela vai exatamente aprendendo a tá ela lá, a dar a colocação dela, trazer a participação dela e fazer o que for possível naquele momento, naquela composição, naquela criação.
TEDx Fortaleza 2016. Márcio Balas está no centro do palco. A plateia, de quase 700 pessoas, está com o nariz de palhaço. Todo mundo de nariz vermelho. A menor máscara do mundo. Os narizes foram entregues antes da palestra de Balas. Depois de falar como a improvisação e o palhaço mudam a lógica de ver o mundo, o improvisador palhaço propôs que a plateia colocasse o nariz que foi deixado em cada cadeira. Olhos fechados, respiração profunda e concentrada. Ao abrir os olhos, já com o nariz vermelho no centro do rosto, a plateia está atenta a mais um pedido de Balas. Abre aspas. Agora olha para esse novo universo que se apresenta. Olha para pequenas coisas. Olha para as pessoas que estão ao seu lado. Olha nos olhos delas. Agora eu vou pedir para vocês voltarem. Olha para cá de novo. Eu quero dividir com vocês um sonho que eu tive. Fecha aspas. De nariz vermelho a postos, a plateia em silêncio está atenta.
Abre aspas novamente. Imagina, você acorda um dia e todo mundo é palhaço. Você sai na rua e todo mundo é palhaço. O cara da padaria, o motorista do ônibus, o cobrador. Você chega no seu trabalho, a recepcionista é palhaça, a moça do cafezinho, todos seus colegas, seu chefe, o CEO da empresa é palhaço. Aí você volta pra casa, o motorista do táxi é palhaço, o zelador do prédio, palhaço. No elevador, seus três vizinhos, que você nunca nem cruzou o olhar, agora são palhaços. Aí você abre a porta do apartamento da sua casa. Tá lá, sua esposa linda, palhaça. Você abraça ela. Daí vem seus filhos pequenos e eles não estão de palhaços. E sabe por quê? Porque eles já são palhaços. A verdade é que todos nós somos palhaços. Somos improvisadores da vida. Todos nós nascemos com esse olhar. Então, que tal se a gente trouxesse esse olhar de volta para nossas vidas? Muito obrigado. Fecha aspas.
Na verdade, o Eu Não Acredito, ele é uma grande desculpa pra gente ter uma consultoria de graça.
É tá? Isso. A gente chama de consultoria de graça. Quando é médico, a gente faz consulta de graça, inclusive. A pessoa vem gravar com a gente e fala assim, eu tô com uma verruguinha aqui.
Então, na verdade, a gente trouxe aqui só pra você ensinar pra gente algumas técnicas de improviso. Você pode compartilhar alguma coisinha, um início, dar uma amostra grátis?
É um gostinho.
Amostra grátis. Posso. O improviso, a gente é muito colaborativo. Um dia o Rafinha foi dar uma entrevista pra ele, e aí ele falou assim, Bala, você sabe o que eu acho muito legal? Você ensina tudo que você sabe. Eu, durante muito tempo, eu fiquei guardando meus aprendizados, eu não queria contar, e eu vejo que vocês no improviso, não foi numa entrevista, mas foi um pós-espetáculo que ele jogou com a gente, porque depois do espetáculo, a gente fica muito comentando, conversando sobre, discutindo. E ele falou, nossa, vocês ficam até altas horas falando sobre o espetáculo. E ele até mudou isso, e eu acho até que o próprio stand-up mudou um pouquinho, porque antes era um pouco cada um por si, agora eles estão mais colaborativos, né, nesse sentido de fazer trocas. Mas o improviso tem muito isso, assim, eu sempre tive muito isso de compartilhar conhecimento, tanto que eu faço o Balascast, meu podcast, e contando todos os princípios, eu falo de tudo, assim, não tem nenhum segredo que eu vou guardar. Então vamos lá, eu falaria que o princípio básico, né, uns 4 anos atrás eu fui chamado pra fazer um TED, né, e eu falei, não, TED, vou fazer tranquilo, tiro de letra, já fazia palestra em empresa, e aí quando eu fui ver, porque o TED são só 15 minutos, né, minha palestra tinha 1 hora, você tem que pegar a essência do que é, eu falava, nossa, mas não, a essência é a aceitação, não, a essência é o erro, não, a essência é a colaboração. Eu fiquei assim, quase que louco mesmo, assim, foi dificílimo, assim. Mas no fim, o que eu acho que é o cerne de tudo, é o que eu falo que é o sim. O sim é a essência de tudo. Então, o que é esse sim? O sim é essa aceitação. Eu falo que são 3 sims. O primeiro sim é o sim pra mim. Eu dizer sim pra mim significa o quê? Eu aceitar quem eu sou. Eu aceitar, puxa, eu sou assim, sou grandão, tenho essas trancinhas, sou meio corcunda, sou desse jeito. Eu tenho que trabalhar esse meu ser e me aceitar mesmo profundamente. E no dia da apresentação, eu vou trabalhar esse sim pra mim, de como eu estou hoje. Puxa, hoje eu tô um pouco cansado. Puxa, briguei lá em casa. Minha cabeça tá assim, tá? Então, esse é o primeiro sim que é fundamental, é você dizer sim pra você. Depois, o segundo sim é o sim pro momento presente. Sim pro aqui e agora. Eu tenho que estar no lugar, aonde eu estou. Então, se eu vou criar ali no teatro, do momento que eu me preparei, aqueci, dei uma alongada, entrei em contato comigo, disse esse sim pra mim, esvaziei minha cabeça, tirei os pensamentos, deixei o celular, deixei tudo de fora, eu vou pro aqui agora. O que é aqui agora? Eu abro os olhos e vejo o que que tem? Ah, olha, a plateia tá entrando. Ah, olha, meus parceiros estão lá aquecendo. Ah, olha só, hoje a luz tá diferente. Ah, eu tá ali presente com tudo, 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 tudo. E o terceiro sim é o sim pro outro. Eu digo sim pro outro. Daí acontece a criação da cena, né? Eu digo sim pras propostas do meu parceiro, eu digo sim pro que a plateia dá, eu digo sim pra um título que a plateia deu, eu digo sim pra um erro que aconteceu. Então, basicamente, o improviso, ele é uma sucessão de sims. Sim pra mim, sim pro momento presente, sim pro outro.
É basicamente o filme do Jim Carrey, o Sim Senhor, né? Só que melhor, né?
Um pouco tem a ver, porque quando a gente diz sim, né? E aí que o sim mais profundo, né? Ele é levado pra sua vida, né? Quando a gente diz sim pro outro, pras coisas, pras oportunidades, pros convites, a gente vai fatalmente pra coisas novas, ir pra coisas diferentes, ir pra lugares que a gente não vai, né? Eu brinco às vezes em empresa assim, ah, dizer sim, o que quer dizer sim é o quê? Ah, vamos comer lá no japonês. Ah, não gosto de japonês, obrigado. Não, vai um dia de sim e vê o que acontece nessa experiência. O cara do outro departamento te chamou pra comer, ah, você não conhece muito, não. Vai, de sim, vê o que acontece nesse encontro, né? Te chamaram pra uma proposta pra fazer uma coisa que não é o que você sempre faz, mas diz sim. Quanto mais a gente tá com essa abertura, né? Não é que você vai dizer sim pra tudo e qualquer coisa, né? Mas assim, essa abertura, maior vão ser os acontecimentos, maiores vão ser as aventuras, maiores vão ser as possibilidades, né? Então isso vale pra vida também, eu acho. Muito.
Eu acho que isso tem muito a ver até com um bate-papo que a gente teve aqui num outro episódio do Eu Não Acredito, onde a gente falou sobre autismo. A Joyce é uma menina autista e ela tava compartilhando a experiência dela e ela falando que dentro do espectro dela, toda vez que o psiquiatra perguntava pra ela se ela tava na zona de conforto e ela respondia que tava, significa que ela tinha que fazer uma mudança na vida dela. Ela tinha que constantemente se forçar a não estar 100% confortável com a parada, sabe? E eu acho que, óbvio, quando a gente tá olhando dentro do espectro autista, tudo mais, inclusive fica a recomendação, o link tá aqui no post pra você, assim como o Ted do Balas também ouviu, eu não acredito, de autismo, mas da mesma forma que dentro desse espectro, a pessoa se colocar fora da zona de conforto permite que ela continue crescendo, fora desse espectro também. A gente também sim. Só cresce quando a gente se permite, né, a parada. Eu acho que esse ponto do sim é o mais marcante, porque a nossa reação, por mais que no Brasil a gente tenha esse, entre aspas, hábito, cultura de falar sim mais abertamente, mas tem sims que na verdade são não, né? Ah, eu vou ver então. Depois a gente marca. São sims que não são sims de verdade. Sim. E se permitir o sim de verdade, se olhar com esse sim, é uma parada muito forte.
Sim, é verdade. Um dos exercícios que eu dou também, dando spoiler assim de pós-curso, eu falo assim, experimenta fazer um 24 horas de sim. Que é isso? Você vai pegar um caderninho, né, dentro das dicas que eu dou, né, que vem da comédia isso, né, de ter um caderninho pra ideias. Caderninho por quê? Pra anotar as ideias. Sempre andar com um caderninho pra você anotar suas ideias, anotar um insight, anotar uma coisa. Caderninho mesmo. Pode ser celular também? Pode. Mas eu gosto de recomendar o caderninho. E aí você pegar um dia e você experimentar falar sim pra todas as propostas que vierem nesse dia, 24 horas. Ai, mas Balas, me chamaram pra sei lá o que. Sim, esse dia tenta pra você ver depois, anotar nesse seu caderninho, assim, primeiro, que momentos que você ia dizer não e você transformou num sim e o que aconteceu nesses momentos, que rolou. Ou então, se teve algum não que você teve que dizer, anotar lá também pra depois você pensar sobre esse não, pensar e ver o que acontece. As pessoas que fizeram esse exercício me relataram cada coisa incrível, de bobagens, de pequenas coisas, ou até de... Uma moça falou, não, minha filha queria um dia no meio da tarde fazer um negócio e eu tava no meio do trabalho e aí eu falei, mãe, vamos ali fora pegar um negócio. E ela, sim. Aí ela foi lá, fez. E, sabe, assim? E também a gente vai se dar conta que essa abertura, esse estado de abertura, ele é muito bacana, ele é gostoso, ele é agradável. A gente gosta de pessoas que são assim. E a gente adulto vai tendendo a ser muito não. Sabe a coisa? Ah, e se a gente fizer essa coisa? Ah, não, acho que isso não vai rolar. E se a gente dizer, aqui na empresa não vai dar certo. Aí você fala, nem leva pro chefe essa ideia. A gente é muito acostumado a trabalhar no não, né? Por que acontece numa cena de improviso, indo pra prática? O que acontece na cena de improviso? Por exemplo, a gente pede pro público, fala em um lugar pra gente, fala em um local pra gente. Tipo, uma praça, um parque, fala em um lugar e vocês...
Prefeitura.
Dois. Uma prefeitura. Então, o improvisador, como ele começa uma cena? Começa com uma ideia inicial, não sabe onde vai dar. Então, ele começa, por exemplo, como prefeito. Ah, essa cidade tem 7.000 habitantes, mas eu quero ser o melhor prefeito dessa cidade. Pronto, ele fez uma primeira proposta. Um segundo improvisador, o que ele vai fazer? Vai dizer sim pra essa ideia e vai criar em cima dele. Ele vai chegar e falar, olá, prefeito, eu sou seu novo assessor, muito prazer, meu nome é Jefferson, eu estou aqui para o que o senhor precisar.
Ele bateu o olho, entendeu o que o outro ator construiu e falou, sim, ele é o prefeito, nós estamos na prefeitura.
Estamos numa cidade de 7.000 habitantes.
E ok, e tomo tudo isso como verdade. Então eu sou assessor. assessor. E aí quem recebeu isso fala, ok, então esse é o Jefferson, Jefferson é meu assessor.
Isso, exatamente. E aí o prefeito, o outro ator, vai aceitar. Ah, bem-vindo, é muito prazer ter você aqui como meu assessor. Espero que você fique muito feliz. Saiba que eu já tenho uma secretária. Opa, ele deu uma nova ideia. Então saiba que eu já tenho uma nova secretária. Aqui que tá implícito, um outro improvisador vai entrar, o improvisadora. Olá, seu prefeito. Quem é esse? Ah, eu sou o assessor. Mas como assim? Eu já sou... E aí começa uma cena a acontecer e aí a cena vai andando. Cada um vai dando uma proposta, um vai aceitando, dizendo sim, sim, sim. E aí juntos eles constroem essa cena. No improviso a gente não tem assim, ah, é a minha cena, não a sua cena. Não, é sempre a nossa cena, porque ela é uma cocriação. Então nessa cena que eu falei foi uma sucessão de sims. Vamos supor que o primeiro improvisador chega e fala, voltando a prefeitura. Ah, eu sou o prefeito dessa cidade de 7 mil habitantes. Aí chega o outro e fala, olá prefeito, eu sou seu assessor. Não, 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 não tem assessor não, eu só sou prefeito sozinho aqui. Ah, tá bom. Obrigado.
Ou o segundo entra e fala, não, eu que sou o prefeito, né? E aí, como fica essa construção?
E aí o público fica assim, mas peraí, eles não estão se entendendo? Ou se ele falar, ah, eu tenho uma secretária, oi, não tenho secretária não, só sou eu. Ah, é só você, quer dizer, a cena não anda, ela não avança, ela travanca. E normalmente isso acontece, por quê? Porque o ator, ele tem medo, ele tem um julgamento, ah, eu tenho uma ideia melhor, não, essa ideia não é boa. E no improviso não tem julgamento, um dos princípios também, sem julgamento. Ele é um prefeito de uma cidade de 7 mil habitantes, é o prefeito de uma cidade de 7 mil, acabou, já é. Não tem, ai, mas seria melhor. Ou o que acontece muito também é o público da prefeitura. E aí todos os improvisadores começam a ter uma primeira ideia. E aí um levanta um segundo antes de mim e fala, eu sou prefeito de uma cidade de 7 mil habitantes. E na minha cabeça, eu tinha pensado que eu ia fazer uma cidade sem prefeito. Nesse momento que ele escolheu ser o prefeito, essa é a minha ideia, eu jogo fora, abandono, acabou. Eu não vou brigar pela minha ideia, não vou lutar por uma ideia, eu não vou tentar encaixar minha ideia, não. A partir de agora, bom, o que, que eu posso fazer pra compor esta cena junto com ele?
Senhoras e senhores, cidadãos e cidadãs, seres humanos e seres humanas, terráqueas e terráqueos, por essa vocês não esperavam, hein? Vai começar um jogo de improviso no Eu Não Acredito!
Pra terminar, se vocês quiserem, a gente pode experimentar fazer um jogo de improviso e ver o que que acontece. Como eu disse, pode ser incrível, pode ser horrível. Já aviso a galera ouvintes, eu não acredito. Pode ser muito ruim. Inclusive, tende a ser não muito ruim.
Ou isso nunca vai pro ar e vocês nunca vão saber. Ou vai parecer um especial de 50 anos.
Isso. No velório do professor Maurinho, a gente coloca um trecho e fala assim, ah, uma cena inédita, jamais ouvida.
Isso. No Balascast eu tenho um momento que eu faço muito erros, até pra mostrar pras pessoas que erra também, né? A gente erra também. Mas vocês topam? Topou? Topado?
Bora, vamos lá.
Ora, eu sugiro da gente experimentar fazer um jogo que a gente chama jogo da letra. Cada um de nós vai ter que começar a sua frase com uma letra do alfabeto. Então, sempre que eu tiver com a fala, eu vou começar a minha frase com... A gente pode usar a letra do nome. Então, por exemplo, a minha letra é B, Maurício a letra é M e Tato a letra é T.
Ok. Tá?
Então, quando a gente começar o jogo, aí você só pode começar falando com essa letra. Legal?
Beleza. Não, é com M a sua, amor. Beleza é do Balas.
Já seria um erro. Eu aviso, obviamente, quando começa. Okay. Vocês querem criar uma história? Como vocês querem fazer?
É, acho que a gente pode continuar, inclusive, a dinâmica do bate-papo.
Certo. A gente continuar entrevistando Balas,
só que dentro do jogo.
Dentro do jogo, beleza.
Tá bom. Vamos lá. Então, é o jogo da letra, minha letra é B, Mauri letra M e Tato letra T. Sempre a primeira palavra da frase tem que começar com essas letras. É o jogo da letra, valendo.
Muito bem, senhor Márcio Balas, você está aqui conosco nesse podcast maravilhoso. Você já passou por uma entrevista tão boa quanto essa?
Boa quanto essa, não. Acho que essa é uma das melhores que eu já fiz, sinceramente.
Olha, tá certo que o nosso ego é alto, mas eu acho que tudo tem um limite,
já
né?
Já perdeu, tá?
Por quê?
Olha,
já perdeu. Ah, eu errei! Caramba, maldição!
Conseguiu!
Na minha cabeça, sei. O olha tá, foi...
Não conta!
Não contou! Eu comecei, olha, tá certo! Caceta!
Adorei. Falei... Não corte!
Não corta não!
Então vamos lá, a gente vai fazer a segunda rodada agora, mesmo se você não conseguir a primeira, e eu vou colocar uma dificuldade extra pra ferrar mais ainda você.
Eu gerei no começo!
Agora, além da primeira palavra ter que começar com a letra, a última também. Então, a primeira palavra começa com a letra B, no meu caso, e a última da frase também com a letra B.
Nossa,
é importante
senhora,
a gente...
Tô travado, Jorge.
Ele é mais difícil, é importante a gente estar atento pra esperar o outro terminar, tá? Porque eu tenho que saber que o outro terminou.
Porque então, ele pode falar um monólogo também, né? Até conseguir encaixar a letra zero.
Isso, vai falando, tá? Primeira e última letra da palavra tem que ser com a letra B, com a letra M, com a letra T. É o jogo da letra, dificuldade extra, valendo. Beleza, galera? Chá comigo que eu respondo. Olha, tô gostando muito dessa entrevista. Acho que vocês são experts no assunto de podcast, porque vocês fazem o podcast há muito tempo. Inclusive, o meu podcast é o Balascast.
Maravilha, Balas. Mas você, quando se prepara pra fazer seu show e tal, você faz algum tipo de treino de manhã?
Bem de manhã eu costumo treinar, logo pela parte da manhã. Mas isso, na verdade, quando eu tô no Brasil.
Tá certo, tá certo. E quando você... faz esse treino, você tem algum tipo de preparativo especial em algum momento do seu dia, é só de manhã ou tem alguma coisa que você faz à tarde também?
Bem, à tarde, eu confesso que eu não trabalho muito, porque eu fico meio biruta.
tá certo, eu também. Mas eu confesso pra vocês que normalmente eu tenho uma dinâmica um pouco diferente. Toda vez que eu vou me preparar, tal, pra uma entrevista, eu fico muito preocupado com o que o entrevistado pode trazer pra gente. E isso me traz algumas maravilhas.
Toda vez que a gente tá gravando, na verdade, eu tô tão acostumado a cortar a galera que eu acho que às vezes fica até... Pode ficar até chato também.
Blá, 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 blá. A gente tem o costume de falar muito, né? É difícil, às vezes, a gente conseguir ouvir pra gente não falar qualquer bosta.
Muito me impressiona essa sua técnica, né? Na hora de fazer esses jogos tudo e tudo mais. E eu acho que isso realmente deixa o público muito encantado. E isso traz pra gente algumas melhorias.
Tá certo.
Não, eu queria encerrar.
Né? Mas você não encerrou errado.
Ah, tá certo.
Tá certo, tá.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Júnior Nanete. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.